Os tempos de audição eram diferentes, um grupo era para as 10, outro para as 11, o que naturalmente vai implicar que tínhamos um tempo suficientemente abrangente para que nenhuma das partes se sinta prejudicada, naturalmente, em relação à audição. Esta audição, como tem naturalmente a informação, dedica-se à observação dos conteúdos da proposta de lei do Código de Contribuições, nomeadamente para as áreas que ambos os grupos representam, e é nesse sentido que gostaríamos de os ouvir, que gostaríamos também que nos pudessem fazer chegar as propostas que entendem como as suas. Se hoje não as trouxerem, não tem problema nenhum, podem nos fazer chegar à Comissão de Trabalho, para possibilitar, sobretudo, uma melhor compreensão e objetivação das propostas em causa. Portanto, respeitando a ordem de marcação, os senhores representantes da CNIS iniciavam então os seus trabalhos. Muito obrigada.
Bem, isto deve ter que sim. Nós tivemos a oportunidade de ser recebidos pelo Sr. Secretário de Estado acerca desta situação, onde, de facto, colocámos as nossas questões. Tivemos, nessa altura, em conjunto com a União das Mutualidades e com a União das Misericórdias, onde, de alguma forma, foi avaliada a proposta feita a fazer pelo Governo e, de alguma forma, também nos posicionámos relativamente a essa proposta. Essa proposta, de facto, vem contra, de alguma forma, aquilo que nós entendemos ter sido, em tempo, uma conquista das instituições em demarcar-se como empregadores diferentes. E com responsabilidades diferentes, de qualquer forma também entendemos na altura que, bom, não seríamos nós que iríamos causar o colapso da sustentabilidade da segurança social. E assim sendo, nesse encontro chegámos a um acordo que em princípio já aparece transcrito na proposta de celebração de protocolo para o ano 2009. Duas questões. Uma é a dilação do prazo de aplicação às IPSS durante um período de 7 anos e outro, a compensação dessa aplicação, em termos anuais, a ser somada àquilo que são os valores para a cooperação em cada um desses anos, em 0,4%, que no fundo iria fazer, no conjunto dos 7 anos, iria compor o diferencial. Não nos opusemos a essa proposta, aceitámo-la, aceitámos essa proposta, no entanto. As instituições não têm apenas cooperação com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade. E, portanto, existe aqui um problema por resolver que tem ainda, dentro do próprio Ministério, aquelas que têm programas no âmbito do IFP e, portanto, que estão fora, que são programas que estão fora daquilo do protocolo. E, naturalmente, todas aquelas ações que são desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, em concreto. E, portanto, quanto a isso, não temos ainda nenhuma resposta, nem vemos ainda a forma de solucionar. Ou seja, a posição da CNIS, basicamente, é encontrando uma resposta idêntica para todas as valências. Idêntica àquela que se encontrou dentro da que está solucionada no protocolo, não temos nada a opor. Mas é preciso, de facto, que se arranje essa solução. Dentro do próprio Ministério, repito, todos os programas do IFP, nomeadamente os programas de formação profissional, onde muitas das instituições, as IPSS ligadas à reabilitação, têm ações de grande dimensão. O Ministério da Educação, enfim, isso aí, na globalidade das IPSS estão envolvidas, e no Ministério da Saúde. Para já é tudo.
Não sei. Querem fechar? Mas talvez pudéssemos fechar esta, porque essa é muito específica, não sei. Viste? Então, os senhores das mutualidades. Era capaz de nos ligar o microfone, que com o ar-condicionado é um ruído, parece um comboio.
Peço
ouvir.
Peço desculpa.
Não, o senhor não tem responsabilidade.
De facto, nós tínhamos tido já um contacto prévio com o senhor secretário de Estado, o Dr. Pedro Marques, que nos tinha dado estas referências do fundamental deste novo Código das Contribuições para a Segurança Social. Aquilo que já foi dito pelo representante da CNIS foi efetivamente o que na altura nós apresentámos. No entanto, esta proposta de lei é uma proposta extremamente grande, e exigiria, nós não tivemos tempo de fazer uma análise mais aprofundada. Portanto, acabamos por apenas nos situarmos nos aspectos que mais diretamente têm a ver com a nossa área mutualista. Mas começamos por dizer que, na realidade, nós somos favoráveis e congratulamo-nos com esta proposta de lei, que visa, de facto, fazer toda uma codificação de coisas que estavam dispersas. Portanto, isso é extremamente positivo e nós somos muito favoráveis a este esforço que foi realizado. Há aqui, na proposta de lei, logo no artigo 2º da proposta, que refere... Ora, só um momento... O artigo 2º, que o disposto no Código é aplicável com as necessárias adaptações às instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei 549-77. É evidente que, sendo também as associações mutualistas consideradas instituições de previdência, é o segundo da própria lei... Da lei, não propriamente ainda do Código, é da lei que da lei que faz a aprovação do Código. Não. O artigo 2º, que diz que a aplicação, com as necessárias adaptações às instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 549-67, 31 de dezembro. Ora bem, de facto, nós compreendemos o alcance desta medida, mas põe-se a questão de saber o que é que se pretende, se são as instituições de previdência todas, incluindo também as instituições de previdência complementar, que são as associações mutualistas, ou se as associações mutualistas, digamos, ficam de fora na medida em que têm uma legislação própria. Portanto, a nossa questão que se colocava aqui era da necessidade de clarificar o alcance desta norma jurídica. Porque gostaríamos de saber se ela tem também implicações para o setor mutualista, ou se é respeitado, digamos, todo o que ao setor mutualista diz respeito, visto que tem um paradigma um paradigma diferente e está sujeito a um regime jurídico próprio. Temos depois, de facto, aqui incidências fortes do ponto de vista económico e financeiro, numa área de atividade onde há, como sabemos, é uma atividade não lucrativa e que temos, portanto, dificuldades de natureza financeira, de modo que este aumento da base da incidência contributiva vem provocar um grande acréscimo, grande proporcionalmente, tudo é relativo, nas nossas associações mutualistas enquanto entidades patronais, evidentemente. É evidente que temos um aumento da base de incidência contributiva e nessa medida surge, para além dos efeitos que tem sobre as próprias associações mutualistas, surge-nos uma dúvida acerca do que se pretende em relação às contribuições a título de complemento de prestações do Regime Geral de Segurança Social, que são as modalidades de benefícios das associações mutualistas, visto que, e agora pedi ao favor de vermos já no âmbito do Código, o artigo 46, o artigo 46, que tem no seu número 2, a linha X, são, portanto, integrados na base da incidência contributiva os valores despendidos, obrigatório ou facultativamente pela entidade empregadora com aplicações financeiras a favor dos trabalhadores, designadamente seguros do ramo de vida, fundo de pensões e planos de poupança-reforma, ou quaisquer regimes complementares de segurança social. Nestes, ou quaisquer regimes complementares de segurança social, compreendem-se os que são específicos, as modalidades chamadas mutualistas, e, portanto, são efetivamente aqui incluídos. Depois diz-se, quando sejam objeto de resgate, adiantamento, remissão ou qualquer outra forma de antecipação de correspondente disponibilidade ou, em qualquer caso, recebente de capital. Dá a ideia de que, portanto, só nestes casos é quando sejam objeto de resgate, etc, etc. Porque no artigo 48 diz-se exatamente, a propósito destas prestações do regime geral, das prestações complementares do Regime Geral de Segurança Social, diz-se na linha B do artigo 48 que não integram a base de incidência contributiva, portanto estão excluídas. O que nos parece bem, mas dá a ideia que excluem na totalidade sem dizerem nada, sem nenhuma restrição, e depois incluem no artigo 46, quer dizer, há uma exclusão que é total e depois há uma inclusão de uma parte que dá a ideia de que quando seja um objeto de resgate, adiantamento, remissão, o que torna isto, digamos, pouco claro. A nossa proposta era que, no fundo, e dentro de uma boa técnica jurídica, que se clarificasse bem esta questão e, se nos é permitido, uma proposta no sentido de facto, eliminar esta referência a quaisquer regimes complementares de segurança social na linha X do artigo 46, visto que nos parece muito claro que a intenção é de não integrar na base de incidência contributiva as importâncias atribuídas a título de complemento de prestações do Regime Geral de Segurança Social, visto que, ao fim e ao cabo, elas têm uma mesma natureza que a própria Segurança Social. São complementares. Logo, parece que se justificaria, na realidade, a sua exclusão, como aqui está. E, portanto, a nossa proposta era que fosse eliminada a referência na linha X. É evidente que vem, por outro lado, o problema não só o aumento da base contributiva, mas depois o aumento da taxa contributiva das associações mutualistas. De facto, nós comungamos da mesma preocupação que a CNIS já expressou, de que tínhamos um regime mais favorável e não é nada agradável, tendo um regime mais favorável, virmos a perder esse favor. Mas compreendemos o alcance deste código e da pretensão que com ele se tem em mente. No entanto, pretende-se que esta taxa contributiva seja repartida por 7 anos e que o que calha a cada ano seja compensado de alguma maneira por uma outra forma de apoio da segurança social, que é através do tal atualização que se pretendeu integrar os 0,4% à atualização na parte das respostas sociais. Acontece, porém, que isto poderá ser uma resposta adequada em grande parte das instituições, mas não no que se refere às instituições mutualistas. As associações mutualistas, no fundo, têm aí uma atividade neste campo social relativamente restrita, de modo que não têm possibilidade de se serem ressarcidas, digamos, deste acréscimo de custos. Não conseguem, portanto, por esta via no protocolo da cooperação para as respostas sociais, com esta atualização extraordinária de 0,4%, praticamente não é aplicável às associações mutualistas, isto é, elas têm muito poucas atividades nesse domínio e, portanto, acabam por não poder recuperar esse acréscimo de custos. Por isso, e num período em que estamos de dificuldades, onde inclusivamente estamos a procurar dar o nosso contributo o mais possível no sentido de contribuir para o aumento do emprego, a redução das dificuldades, exatamente vem, embora se aplique só a partir de 2010, vem este acréscimo de encargos que, digamos, vem em contra. É um sinal contrário àqueles outros sinais que têm vindo a ser dados e àquilo que tem vindo a ser solicitado à União das Mutualidades Portuguesas para que se empenhem neste esforço de se criar emprego e de se reduzirem os impactos negativos da crise. De modo que nós não deixaríamos de chamar a atenção para a falta de oportunidade, digamos, neste momento, a falta de oportunidade da aplicação destas medidas que visam o acréscimo de contribuições para a segurança social. Por isso, a sua aplicação imediata nos parece desaconselhável, embora estejamos de acordo em princípio, mas não já. Há uma outra questão que é a seguinte: as associações mutualistas têm, de facto, não têm no campo social, mas têm no campo a intervenção na saúde. E, portanto, é uma das atividades, talvez, mais desenvolvidas pelo setor mutualista. E, nesse âmbito, existem vários contratos de prestação de serviços, portanto, com médicos, com técnicos de diagnóstico e terapêutica, etc., etc. E, portanto, por força das novas medidas sobre as entidades que, independentes, surge aqui uma nova obrigação contributiva para as associações mutualistas, visto que também se altera o regime sobre... E, portanto, isto vem, uma vez mais, dificultar também este trabalho que tem vindo a ser realizado no âmbito da União das Mutualidades Portuguesas, portanto, as nossas associações mutualistas no campo da saúde, e que é uma atividade complementar muito, que eu penso que é muito interessante, porque tem toda a componente da proximidade e, portanto, junto dos seus associados, fornece serviços de saúde, para eles são muito importantes e, portanto, e com contribuições relativamente moderadas. É essa também uma das finalidades do movimento mutualista, é de satisfazer as necessidades das pessoas pela via da proximidade e também pela via da modicidade dos custos. E isto vem também, quer dizer, é mais um elemento que vem dificultar a vida das associações mutualistas, sobretudo aquelas que têm fundamentalmente a componente de saúde na sua atividade e hoje, como disse, são as mais, talvez as mais importantes, tirando o regime de complemento de segurança social, que é típica do Monte Pio, que é uma grande associação mutualista, mas todas as outras importantes são sobretudo no campo da saúde. De modo que nós, na realidade, não podemos deixar de manifestar esta nossa preocupação, grande preocupação, sobretudo sobre a oportunidade, não sobre a essência do diploma, mas sobre a oportunidade da sua aplicação num período em que estamos todos em dificuldades e esta área está a procurar corresponder também a essas dificuldades e acaba por ficar sem condições de o poder fazer nas melhores condições. Eu penso que isto é o essencial daquilo que gostaríamos de comunicar. Se nos permitirem, então apresentaremos as propostas que aqui referi para ajudar, digamos, na análise desta situação. Como referi, de facto, trata-se de um grande documento, com muitas implicações. Eu confesso que eu próprio não consegui lê-lo todo, sobretudo a parte final. Porventura haverá aqui mais uma ou outra coisa que nos parecerá importante ainda referir, pelo menos, portanto, deixaríamos em aberto a possibilidade de referir mais alguns aspectos. Gostaria só, já agora, e para termos uma visão mais quantitativa também do que é que estas coisas podem implicar, e só para terem uma ideia, nós poderão dizer, mas isso são números irrisórios, e efetivamente no conjunto são números muito pequenos, mas só o que diz respeito ao aumento das contribuições para as novas contribuições para a Segurança Social, sem contar com o acréscimo da matéria contributiva e considerando os custos com pessoal, não temos as contas de todas as instituições, mas temos uma amostra que é suficiente, nós iríamos ter um acréscimo em 2016 de 540 mil euros. Dirá, mas isso é uma ninharia. Para o movimento mutualista é muito pesado, porque, como disse, não temos, de facto, é um setor não lucrativo, que trabalha fundamentalmente para dar satisfação aos seus associados, às suas necessidades, e trabalha fundamentalmente procurando a cobertura dos custos e fornecendo os serviços ao preço de custo ao fim e ao cabo. E é este, eu penso, que é um contributo importante que as associações mutualistas têm vindo a dar. E eu penso que o nosso movimento poderá ser prejudicado, nomeadamente no campo da saúde, que era um campo onde nós gostaríamos de poder incentivar a criação de mais associações mutualistas para problemas de saúde, para problemas de segurança complementar, segurança social complementar, e outros problemas que, enfim, não vale a pena agora aqui referir, mas ligado à saúde, o problema das farmácias sociais, que é um problema complicado, mas não vamos agora entrar nesse. Muito obrigado. Em resumo, é isto.
Muito obrigada, então, a ambos. Queria também dar-vos uma pequena informação. Não está presente hoje aqui na audição o representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por se encontrar no estrangeiro com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Dizer-lhes então que é perceptível que trabalharam este documento com o Governo, que tentaram resolver as vossas questões diretamente com o Governo e que, grosso modo, o que ficou resolvido está plasmado no documento. O que não ficou resolvido há de vir na forma de proposta à Assembleia da República. Agradecer-lhes também, em nome do Partido Socialista, aquilo que sabem que para o Partido Socialista é importante, que é o contributo que quer as IPSS, quer as mutualidades têm dado à população portuguesa num processo histórico longo, mas absolutamente fundamental na complementaridade de um conjunto de recursos que a população sempre se habituou a contar com os recursos da comunidade. Por um lado, as IPSS, que nós ontem dizíamos aqui a um grupo de deputados sérvios, que, e falamos-lhes das IPSS, e eles ficaram um bocado admirados, não estavam a perceber, pensavam que era um movimento voluntário, foi preciso explicar-lhes que era um mercado social de trabalho e de emprego. E, portanto, na nossa cultura, eventualmente, já ninguém equaciona a não cobertura ou a não manutenção do mercado de trabalho feito pela mão das IPSS, globalmente. As mutualidades são também históricas e a saúde realmente é uma valência absolutamente importante. Aliás, quem corre o país, eu conheço um bocadinho do movimento das mutualidades na área da saúde, realmente é espantoso o crescimento que o movimento tem no país e é espantoso também o sentido de responsabilidade na resposta muito, muito gregária, digamos, da saúde. E isso é muito importante. É muito importante porque descola daquela visão dependente, que também hoje já quase nenhum de nós subscreve, a dependência do Estado a 100%. Que o Estado seja parceiro é uma coisa que se viva à custa do Estado é bem outra. E quer as IPSS, quer as mutualidades, e de seguida vamos também ouvir as uniões das misericórdias, têm feito esse caminho, felizmente para todos nós. De maneira que também cumprimentá-los por estas duas realidades. Obrigado. E dizer-lhes então que aguardamos que de uma forma mais formal, digamos, nos coloquem exatamente as questões que ficaram, digamos, pendentes, ou até novas questões que não tenham sido objeto de negociação e de conversação com o Governo, mas que agora, fruto de maior disponibilidade na leitura do documento, venham a surgir. Eu convidava também o Sr. Representante do PSD, o Sr. Deputado Adão e Silva, caso querendo fazer algumas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pelos vossos contributos. E dizer-vos o seguinte, do nosso ponto de vista, PSD, este código contributivo é uma forte pancada naquilo que tem sido o trabalho das instituições particulares de solidariedade social, das misericórdias e das mutualidades. E havia uma tradição, que é uma tradição que não estava lá por acaso, que era uma diminuição no valor da taxa contributiva das IPSS, das mutualidades e das misericórdias para a Segurança Social. Era 19,6, acho eu. E agora passa para 22,3. Bem, eu acho que há toda uma simbólica nas coisas. Acho que há toda uma simbólica nas coisas. E a simbólica que é dada é o seguinte: não importa séculos de instituições particulares que tiveram sempre um papel extraordinário, não é no momento, é na história deste país. Isso não interessa para nada. Tudo igual. Tudo nivelado. E, sobretudo, não interessa aquilo que é o potencial das IPSS, das misericórdias e das mutualidades numa altura de crise como esta. Isto nivela tudo, acabou. Bem, eu acho, sinceramente, que o Governo teve um pensamento, teve uma opção política e, do nosso ponto de vista, teve uma opção política errada. Nós estaremos frontalmente contra isto e vamos denunciá-lo. Sempre. 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 Porque numa altura destas, estas instituições, como já aqui foi dito, são fomentadoras de emprego, são fomentadoras da economia social a que aludia a Sra. Deputada Maria José Gamboa, mas são, sobretudo, esteios últimos, redes sociais últimas, que amparam e anteparam tantas e tantas famílias. E o governo aumenta 2,7% a componente das entidades patronais, neste caso as IPSS, Misericórdias e Mutualidades, para a Segurança Social. Mas depois, quando percebe que isto era uma coisa demasiado escandalosa, passa de 2 anos para 7 anos. E depois ainda faz outra coisa. Promete-vos, que pela via dos acordos de cooperação, vos dá até 2016 0,4, que significava 7 vezes 0,4, 2,8, portanto até compensava, ficava com uma décima a mais. Uma décima a mais. Aqui havia um ganho. Bom, mas atenção, é preciso ver as coisas. Primeiro, onde é que isso está escrito no código? Está escrito num acordo. E se o governo for outro? O que é que obriga o novo governo a cumprir um protocolo? O que é que obriga um governo a cumprir um protocolo? Desculpem, o que obriga um governo a cumprir é a lei. Um protocolo? Um protocolo é de repente vai para o fundo da gaveta. Peço desculpa. Um protocolo é de repente vai para o fundo da gaveta. Quando eu fui membro do governo havia lá muitos protocolos para construir não sei o quê. Ou melhor, o PIDAC da saúde durante 10 anos estava hipotecado. Os novos governos chegassem durante 10 anos não faziam mais nada na saúde. Estava tudo distribuído o dinheiro. Todo distribuído. Quer dizer, a ação política daquele ministério estava completamente arrumada, não valia a pena. Novos investimentos, estava tudo arrumado. É evidente que ninguém cumpre. Neste país não se cumprem protocolos. Toda a gente o sabe. Até duvido que o mesmo governo, sendo a mesma força partidária com o novo ministro, cumpra o protocolo. Estamos na véspera de eleições. Estamos na véspera de eleições. Não, é preciso olhar com realismo. Não vale a pena, ó Sr. Deputado, não vale a pena estarmos a iludir-nos. Não vale a pena estarmos a iludir-nos. Não, peço desculpa. Vá lá. Queres falar? Falas. Não vale a pena estarmos a iludir. Eu, não é respeito. Respeito com o respeito. Estou a expressar a minha opinião. Estou a ouvir as pessoas. Eu ouvi, agora estou a expressar a minha opinião. E a minha opinião é que este é um exercício que não é um exercício correto. Se querem um protocolo, fica cá dito. Fica cá na direita da lei o seguinte, que diz aqui, artigo 112, fala de tal aumento da taxa contributiva. Mete aqui um artigo 113, em que digam que até 2016 haverá uma compensação de 0,4% nos acordos de cooperação. E daí para diante, manter-se-á os tais 2,7% pela via de acordos de cooperação. Mas não está cá. Eu acho que isso é mau. Eu acho que isso é mau. Segunda questão. Foi muito bem dito. As transferências feitas pelo Estado para a segurança, para as IPSS, Mutualidades e Misericórdias, têm várias adveniências. Advém da Segurança Social, cerca de 1.200 milhões de euros. Advém da Saúde, cuidados continuados, por exemplo, outro tipo de acordos, convenções. Advém da Educação. Bom, nada é dito sobre isso. E são milhões também. Então não há uma compensação? Pergunta-se. A compensação é só pela via dos acordos. E o resto? É que há aqui muitas instituições particulares que recebem muito dinheiro, se calhar algumas mesmo mais dinheiro, de outras adveniências que não a Segurança Social, porque desenvolvem trabalhos mais no âmbito da saúde ou no âmbito da educação. Por isso me parece-me, sinceramente, que do meu ponto de vista, os acordos que fizeram, os senhores é que sabem, as IPSS deixam algumas dúvidas sobre, sobretudo nesta questão da abrangência, a união das mutualidades foi mais clara, dizendo que há aqui prejuízos mais fortes. Mas verdadeiramente a mim parece-me que era importante que ficasse tudo claro. Para mim, pessoalmente, acho que nem se devia mexer nisto. Devia-se manter este princípio da discriminação positiva numa lógica de estímulo e de reconhecimento público do papel das instituições. Mas a mexer-se, pode ser essa opção política, que haja compensações, e há. Mas sejam claras. Como é que são claras? Transpostas na lei. Não custa nada. Acordos, protocolos. Isso é uma coisa relativamente etérea neste país. etérea neste país. Primeira questão. Segunda questão é o seguinte. A questão do... levantou aqui a União das Mutualidades acerca do trabalho independente, porque os senhores têm muito trabalho independente, de facto, há muitos médicos que são do Serviço Nacional de Saúde ou são de outras entidades, têm outra entidade patronal, e vão ali fazer umas prestações de serviço às vossas casas e às vossas clínicas e aos vossos espaços de saúde. E, portanto, eu acabei por não perceber exatamente se o senhor estava a referir àqueles 5% que vão passar a pagar, porque o senhor falou que vai onerar, mas não foi claro. Eu só queria que nos clarificasse, por favor, porque me dá a sensação que o senhor estava a falar dos tais 5% que agora passa a pagar a entidade patronal quando há uma prestação de serviços. Portanto, isto é, doravante, o que acontece é que no trabalho independente, o trabalhador independente passará um recibo verde à instituição, paga à Segurança Social 24% sobre aquilo e depois os senhores pagam os 5%. Era esse 5% que o senhor se referia? Esse 5% que o senhor se referia, não é? E agora a minha pergunta é esta. E esses 5% é que dá os tais 540 mil euros? Não, não é isso, porque tenho a impressão que não, porque o senhor falou dos 540 mil euros... O encargo das contribuições no regime geral, vamos assim chamar, no regime geral, exatamente. No trabalhador por conta de outrem, trabalhador por conta de outrem. Não no trabalhador independente, porque não fizeram as contas sobre quanto é que pode alavancar esses 5% sobre o trabalho independente. Os senhores têm muito trabalho independente, não têm? Médicos, técnicos, terapêuticos, enfermeiros. Para termos uma noção, às vezes dá jeito porque os números são impressivos, não é? Porque nós fazemos umas contas que são assim... sobre esta questão, voltando atrás à questão dos 2,7% de aumento das contribuições para a Segurança Social. Nós calculamos, e gostávamos de ter estas contas claras, porque ninguém as pode clarificar, andamos todos aqui um bocadinho a navegar, tentando fazer aqui um exercício de boa vontade, ninguém quer enganar ninguém, isto aí já ninguém engana ninguém, ainda bem, mas é assim, nós pensamos que há cerca de 200 mil trabalhadores de todas as instituições, IPSS, Misericórdias e Mutualidades, serão cerca de 200 mil pessoas. E estas 200 mil pessoas envolvem salários da ordem dos mil e tal milhões de euros. Mil e tal milhões de euros. O conjunto global dos salários. Olhando para um salário médio, não é? Um salário médio. Portanto, nós olhando aí um salário médio de 600, 700 euros, vezes 14 meses, enfim... Estamos a falar de um valor muito alto. E depois, olhando para as contribuições, este variável das contribuições de mais 2,7 é fácil chegar a um número. Chegamos a um número de muitos milhões. Nós chegamos a um número de muitos milhões. Quer dizer que não nos custa chegar a um número de milhões. Não são 2 nem 3 milhões, são um pouco mais. Escrevem-se com dois dígitos, como se costuma dizer, não é? E, portanto, a casa dos milhões, escrevem-se com dois dígitos. E, portanto, nós não temos dúvidas em pensar que estes valores são valores muito elevados, mas gostávamos realmente de ter uma percepção, uma abordagem mais rigorosa, porque se não dá a impressão que podemos estar aqui a batalhar em torno de trocos, porque no fundo estamos a falar de uma coisa que arrecada 13 mil milhões de euros, 13 mil milhões de euros é uma quantidade de dinheiro que em notas de 500 euros não sei se caberia nesta sala. Mas, verdadeiramente, importa saber mais ou menos com o que é que estamos a falar. Porque depois é preciso saber como é que tudo isto se aguenta, como é que isto se suporta, não é? Terminei. Muito obrigado.
Bom, eu quero pedir imensa desculpa. Sou doutor Alberto Ramalheira. Bons olhos o vejam. E é muito, com muito prazer que o encontro aqui nesta casa, porque já há muito tempo que não tinha... o enorme e o grato gosto de estar consigo. Eu peço-vos imensa desculpa pelo meu atraso, houve aqui um equívoco de horários. Eu tinha marcado, não sei, carga d'água, a hora das 11 horas, às 11 horas, e estava numa reunião, e só quando recebi a mensagem daqui da Assembleia, que era às 10, que procurei acelerar, mas pronto. Peço-vos imensa desculpa. pelo atraso. Peço desculpa também aos senhores deputados. Peço também desculpa aos senhores deputados pelo atraso. Já percebi que, portanto, houve uma intervenção inicial em que expuseram as vossas preocupações, as vossas posições a esta iniciativa do Governo. A bancada do Partido Socialista já expressou a sua opinião, o Partido Social Democrata a mesma coisa. As restantes bancadas não puderam estar, pelos vistos, nesta audição. Em qualquer circunstância, como é normal, nós, depois das intervenções dos grupos parlamentares, convidávamos os nossos convidados a serem as considerações que acharem oportunas face às questões que foram suscitadas pelos senhores deputados. Portanto, dava a palavra ao Dr. Alberto Ramalheira ou a alguém da delegação que queira usar a palavra. Tenho a andar. A Knis, eu pensava que a Knis já tinha falado.
Não.
Eu peço desculpa.
A Knis fez o arranque, portanto, sem pôr a... Só para dar aqui alguns pormenores, porque também não fica a ideia de que o Dr. João Dias fez uma intervenção, se não sei quem faz o arranque, por vezes não diz tudo. Também não fica a ideia de que, ao nível das IPSS, da CNIS, que nós representamos como membros da direção, que isto foi assim uma coisa pacífica, o Governo propôs e yes man. Isto foi bastante debatido por nós e as instituições, portanto. Eu até tenho aqui alguns recortes de jornais que certamente os senhores deputados leram, em que o próprio, o nosso presidente, o padre Lino Maia, põe em causa, digamos assim, e sobretudo faz o alerta das implicações que este acréscimo, quer queremos, quer não, mesmo se for aplicado de forma progressiva, como acreditamos, isso foi uma das razões que nos levou também a aceitar, porque acreditamos que isto, esta aplicação vai ter um impacto forte nas instituições, mas se for de forma faseada, cria moça, mas é uma mocinha que depois daqui a 7 anos logo se verá. Mas não há dúvida que nós também fizemos as nossas contas. E também, aquilo que disse aqui o Dr. Alberto Ramalheira, nós também corroboramos no sentido de que, efetivamente, o momento é inoportuno. Não está aqui em causa o querer ver aqui uma equiparação progressiva, digamos assim, porque não há pessoas de primeira nem de segunda, mas o que é um facto é que isto não foi criado por acaso, já foi aqui dito pelos senhores deputados. Portanto, também o que eu queria dizer em nome da direção da CNIS, e isto foi também bastante discutido por nós, direção, é que isto, o que nos fez aceitar, digamos assim, estarmos disponíveis para depois ver como é que vai ser o protocolo, que ainda não está assinado, o protocolo para 2009 está apalavrado, mas ainda não está assinado, portanto, foi acreditar que estas coisas vão, portanto... Este faseamento dos 7 anos é mesmo para ser levado à prática e cumprido, seja quem for. Portanto, e só para também dar aqui mais um acréscimo ao que foi aqui dito da nossa parte, mesmo com a especificidade que tem as mutualidades, é a questão da criação do emprego. Para além de mais despesas que nós temos para a criação do emprego, isto... digamos, tem um efeito, quer dizer, um bocado contraditório. É pedido, e nós temos colaborado dentro daquilo que é possível para criar mais postos de trabalho, e temos, de certa forma, criado, conforme o tipo de resposta, mas isto tem impacto logo na massa salarial, e depois também é que isto vem ao mesmo tempo, que mesmo os programas de inserção e emprego, que podem ser bem intencionados, que alteraram, substituir os programas ocupacionais, também vieram criar mais encargos para as instituições. Há um somatório de coisas, porque os programas ocupacionais nós não tínhamos quaisquer encargos, exceto pagámos o seguro, o transporte e a alimentação. E agora pagamos isso tudo e pagamos 20% à cabeça e somos ressarcidos no acerto final em 10%. Ou seja, para nós, numa altura destas, é tudo mais. Mas nós continuamos, e daí que os representantes da CNIS, o Sr. Padre Lino e outros elementos que têm estado no Ministério do Trabalho a representar a CNIS e fazem muitíssimo bem, certamente que isto vai ser tudo acautelado e nós não vamos assinar isto assim de cruz. Isto vai ser tudo devidamente acautelado. Agora, que sentimos o problema que foi aqui dito, nós sentimos isso e também queríamos clarificar que isto foi assim uma coisa. Pronto, isto é assim porque tem que ser e nós somos bons rapazes e aceitamos tudo. Vamos ver. Porque da parte das instituições, como já nem falo um artigo que vinha aqui do Sr. Padre Zé Maia, que foi o nosso presidente durante muitos anos, tinha aqui num jornal que parece que toda a gente leu, onde diz que é um ato hostil contra quem tenta ajudar. Eu sou o padre Zé Maia que diz isto, e o padre Lino Maia, uma linguagem diferente, porque o Rui Maia, também alerta para isto. E era só isso que eu queria clarificar, que nós estamos preocupados, mas nós também, isto são instituições que também estamos sempre dispostos a colaborar, não a qualquer preço, mas temos sempre uma disposição de colaborar, não é, Dr. João? Quer um bocado isto?
Claro, eu aproveitava.
Para clarificar um pouco isto.
E aproveitava, de facto, para reafirmar o que disse de início, e de início, de facto, esta medida vem contra algo que foi conquistado e que tinha em mente uma situação de empregadores diferentes, isso aí não há dúvida nenhuma. Isto, efetivamente, foi bastante discutido. Dentro da discussão e dentro das nossas propostas, há aqui um espaço ainda por garantir, como vos disse, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e dentro do próprio Ministério do Trabalho e da Solidariedade, os programas que têm a ver com o IFP, e, portanto, há aqui um espaço, e isto para muitas instituições, de facto, tem um peso muitíssimo, muitíssimo grande. Agora, de facto, tomámos uma posição que tinha a ver com o acautelar da situação financeira das instituições, ir de encontro, enfim, aos interesses da publicação desta lei, portanto, não sairmos disso, aliás, como vos disse há pouco, de alguma forma, não sermos causa destabilizadora do sistema futuro da segurança social, mas garantindo que esta transição não fosse penalizadora para as instituições. E, de facto, foi essa a nossa posição. Essa posição foi, de facto, tomada junto do Sr. Secretário de Estado e falemos chegar a vós, não como gostaríamos, quantificando, porque também não temos a possibilidade de quantificar estas coisas, mas seguramente, se isto fossem trocos, esta proposta também não tinha sido feita. Portanto, sabemos claramente que não se tratam de trocos. E sabemos claramente que, se isto for aplicado tal como neste momento se afigura, sem a garantia para o Ministério da Educação e IFP, mais uma vez, Ministério da Saúde, de facto há aqui um ganho muito grande por parte do sistema da segurança social e uma perda muito grande por parte das IPSS. Portanto, é fundamental arranjar mecanismos que permitam assegurar esta compensação. Por outro lado, ao assumirmos que esta situação viesse expressa em protocolo de cooperação, assumimos-o de boa fé. Não, provavelmente correndo algum risco relativamente a novos atores e, portanto, a posicionamento de novos atores, mas assumimos-o. Mas também, naturalmente, ficaríamos bem mais satisfeitos e bem mais seguros. E todos aqueles que representamos, enfim, de alguma forma aceitariam mais facilmente o papel daqueles que estão a negociar estas coisas, que de facto viesse expresso em lei. Não me parece que vir expresso em lei, de alguma forma, penalize ou prejudique qualquer uma das partes, porque efetivamente há um entendimento e de facto poderia assegurar em definitivo todos os mecanismos de compensação.
Muito obrigado. Eu pergunto às bancadas parlamentares se querem dizer algumas considerações. A ideia era que depois convidássemos quer a União das Mutualidades Portuguesas a fazer os comentários finais que entendesse, tal como a CNIS, depois das bancadas se pronunciarem. E perguntava ao Partido Socialista se quer acrescentar alguma coisa a esta intervenção do Dr. João Dias da Silva e do João Saleiro, e depois o Partido Socialista. Sra. Deputada Maria José Gamboa, tenha a verdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar aquilo que ficou muito expresso na sua primeira intervenção, Sr. Doutor, é de que, apesar de tudo, a nossa tradição bebe na confiança. E as IPSS são exatamente o modelo mais vivo do que representa a confiança entre atores diferentes, em tempos diferentes, entre crises e não crises. e por isso sobreviveram até hoje e por isso continuam a nascer até hoje. Essa é, neste momento, a sua maior mensagem. Se depois, do ponto de vista formal, é possível verter determinadas questões, o Partido Socialista, naturalmente, que estará atento também a esse vosso desejo. Mas fundamentalmente, o que é importante é que os diferentes órgãos, nos quais a Assembleia da República tem um papel muito diminuto, na medida em que não é negociador, digamos, os senhores chegaram aqui com um trabalho de casa feito, com quem têm que negociar, para nós é importante essa mensagem de que se funciona, apesar de todas as dificuldades e de todas as crises e de todos os esforços que, nomeadamente, hoje as IPSS se propõem fazer para a redução dos danos, sobretudo junto das pessoas que estão neste momento em situação de maior fragilidade, e isso é público, o registro seja, porque esse é o maior valor, o da confiança entre todos nós. Muito obrigada.
Sr. Deputado Adão Silva.
Obrigado, Sr. Presidente, sobretudo obrigado pela clarificação que acrescentou a seguir a união das IPSS. De facto, ficamos com a sensação de alguma ansiedade, alguma expectativa da vossa parte. E eu continuo a pensar sinceramente que uma coisa é o que está na lei. E o que está na lei é o tal período de transição. Está cá, essa parte fica cá. Está cá neste anexo, no artigo 281, número linha B.
Mas não me referia ao período de transição.
Não, exatamente. Esta é uma parte. A parte está cá, está na lei. Esta é uma situação que se revoga a lei toda, ou então isto não há dúvida nenhuma. A outra parte que eu dizia é que eu dizia que era uma questão, independentemente da questão da confiança, se a questão da confiança somos todos, como dizem, o grande problema em Portugal é não sermos primos uns dos outros, não é? Portanto, é tudo gente de muita confiança. Mas verdadeiramente a questão é esta, é que eu pessoalmente acho, os senhores é que são as entidades geralmente responsáveis, mas eu também como responsável político, sinto-me um pouco na obrigação de que essas matérias relativamente às compensações não figurem num desnível de protocolo quando podem figurar na própria lei. Sinceramente. E eu acho que não tinha dúvida nenhuma em que ficasse inscrito aqui um artigo em que falasse de compensações. Tudo claro. Não há jogo debaixo da mesa, não há jogo desvalorizado. Tudo claro. Porque a questão das compensações é muito importante, porque vamos lá ver. Vamos agora pensar bem. Aquilo que se propõe é que o Estado tira com uma mão das IPSS, porque lhe vai buscar mais 2,7% das contribuições. IPSS, peço desculpa, às vezes por comodidade de linguagem, mutualidades e misericórdias. E depois diz que vai dar com a outra. O que é certo é que tira com uma mão, está aqui. E quanto a dar com a outra ou não dar, logo sabe ver. Mas vamos admitir que vai dar. Então esta operação é neutra. Porque a única não neutralidade que há é que tira com uma mão para meter no chamado sistema contributivo, ou se quiser no sistema previdencial, para dar com a outra mão através de impostos do Estado, que vai compensar pela via dos acordos. Os acordos têm a base, como sabem, de impostos. É transferências do Orçamento do Estado para o Sistema de Segurança Social. E eu acho, sinceramente, que não tem razão de ser assim, porque na base de que as IPSS são grandes agentes de fomento de emprego, grandes agentes criadores de emprego. Não sei se o número 200 mil que eu avancei estará certo, mas dizem-me que não está errado. Superior até. Por outro lado, porque... Não, todas, misericórdia. As 4 mil e tal, vamos falar assim das 4 mil, como dizíamos aos sérvios, nós falámos em 4 mil instituições. Deve ser. E, portanto, são grandes agentes fomentadores de emprego. São grandes agentes que faz mover a economia. Era daquelas situações que, verdadeiramente, não me repugna nada que haja uma lógica de redução das contribuições nestas entidades. E nem sequer vou apelar àquele valor sacrossanto da solidariedade e da história que estas instituições têm. Nem vou falar. Vou falar apenas neste exercício. Agora, o que eu digo é o seguinte, é que, para mim, sinceramente, acho que estas coisas devem ficar muito claras. Até porque a operação, se do ponto de vista da sua somatória é neutra, então, ok, fica aí. Mas ele não é neutro. Isto é o que nós estamos a concluir com a vossa ajuda, é que há componentes de apoios do Estado que não estão neste 0,4%. Podem ser milhões e milhões de euros, pode imaginar-se quanto é que vai de convenções, pode imaginar-se quanto é que vai pagar o Estado quando estiver em velocidade de cruzeiro, os chamados cuidados continuados. Vê-se agora com esta dinâmica e vem do PARS na questão dos jardins de infância, quanto é que isto vai aumentar? Tudo isto alavanca a despesa, tudo isto obviamente exige recrutamento de pessoas, tudo isto implica pagamento de salários e aumento de pagamento de contribuições. E depois também não é neutro a partir de 2016. E depois de 2016, ok, foi feita a convergência, a pergunta é, e depois vai haver não a transferência de 0,4, que já não será, porque 0,4 é por ano, portanto, se vezes 7 anos será 2,8. Mas a partir de 2016 passa a haver um encaixe aumentado de mais 2,7% dos acordos. Então, os acordos aumentam por ano, vamos imaginar, 3 ou 4%. E depois mais aquele. Tudo isto, no fundo, é muito vago, muito etéreo. E eu acho que a forma fácil de solucionar isto é colocar na lei. É colocar na lei, nada mais disso. Porque eu estive aqui a fazer umas contas, já agora, para dar um pequeno contributo. As minhas premissas de conta são assim. 200 mil trabalhadores. Vezes 600 euros mês, salário médio. Não estou a alargar muito. Vezes 14 meses, dá cerca de 1.700 milhões de euros. As contribuições pagas no antigo regime, dos 19.6, dá um pouco mais de 320 milhões de euros. Contribuições. Ao passar para 22,3%, vamos estar com cerca de 380 milhões, a diferença são 50 milhões. É disto que estamos a falar. 50 milhões de euros. É disto que estamos a falar. A pergunta é saber se 50 milhões de euros dá ou não dá. Eu sou do distrito de Bragança. E posso-vos dizer uma coisa. Por ano o Estado não mete em acordo de cooperação com as IPSS todas do distrito de Bragança 50 milhões de euros. Por ano o Estado, através de acordo de cooperação, não mete nas IPSS do distrito de Bragança 50 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, agora convidámos a União das Mutualidades Portuguesas a fazer os comentários que acharam oportuno e depois passaremos à Confederação.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe as suas referências iniciais. Também é para mim muito bom voltar a estas lides e a este convívio. Eu penso que na minha intervenção inicial já clarifiquei fundamentalmente aquilo que pretendia. Surgiram agora algumas necessidades de esclarecimento e eu gostava de voltar a insistir na ideia de que, no âmbito do movimento mutualista, não havendo de facto outras fontes de financiamento que não o pagamento feito pelos associados, é evidente que qualquer acréscimo de encargos tem que ser suportados pelos associados. As associações mutualistas não têm outra forma senão distribuir pelos seus associados os encargos com que se depara. De modo que qualquer agravamento nos seus custos, nomeadamente pelas contribuições da Segurança Social, se não forem compensadas, e já vimos que no caso das associações mutualistas essa compensação não se dá, é evidente que vai agravar o custo da prestação desses serviços aos associados. E isso é altamente inconveniente, sendo certo que o movimento mutualista caracteriza-se exatamente por esta proximidade junto dos seus associados que participam na vida da sua associação. Aliás, é um elemento diferenciador muito importante entre as mutualidades e as restantes, digamos, as misericórdias e as IPSS, visto que aqui não há, digamos, um compromisso. Os próprios beneficiados são beneficiados de fundos que advêm de várias proveniências, não têm, em princípio, nenhuma intervenção nem nenhuma responsabilidade na gestão, digamos, da forma como esses serviços são prestados, etc., etc., são simples beneficiários. No caso das associações mutualistas, não, são os beneficiários que são os associados, são eles que decidem. Eles têm autonomia, têm independência, têm responsabilidade, têm todas estas características próprias do movimento mutualista e, portanto, é uma forma de, em clima de entreajuda e de solidariedade, promoverem a satisfação das suas necessidades e da forma mais eficiente, mais próxima e eliminando desperdícios e, portanto, com custos, em princípio, mais baixos. Este é o grande princípio, digamos, mutualista. E é evidente que qualquer, como eu disse, qualquer aumento de encargos reflete-se imediatamente na necessidade de aumentar as prestações dos seus associados. Portanto, eu gostaria de facto enfatizar este aspecto, porque isto seria um elemento que se iria imediatamente traduzir em menos bem-estar, menos benefício ao fim e ao cabo para os associados. Depois, e a propósito das prestações de serviços de saúde, gostaria de dizer que nós temos cerca de 1000 pessoas que estão envolvidas no âmbito das associações mutualistas, cerca de 1000 pessoas que estão envolvidas nesta prestação de serviços. E não tenho aqui mais elementos, vamos compilá-los, mas só para termos uma ideia, por exemplo, só uma das associações mutualistas nossa associada, que é das Caldas, tem 1 milhão, anualmente, tem 1 milhão de euros de prestações de serviços. Portanto, quer dizer que não são verbas despiciendas, são significativas. Por outro lado, gostaria também de dizer que no âmbito da saúde e, concretamente, em termos de apoio também na saúde à terceira idade, nós estamos a procurar desenvolver, de acordo, enfim, também com aquilo que tem vindo a ser o estímulo das entidades públicas, as unidades de trabalhos continuados, portanto, de cuidados continuados. E essa é uma das grandes vocações, por causa da tal proximidade e da corresponsabilidade, de nós, ao fim e ao cabo, não deixarmos que sejam os outros a tratar das nossas necessidades, mas sermos nós que nos, em clima de entreajuda e solidariedade, promovermos a satisfação das nossas próprias necessidades e não ficarmos apenas sujeitos à solidariedade alheia externa. Bom, isto para dizer que isto tem o mérito, portanto, de que, tendo estas características próprias, estas implicações da participação da sociedade civil na resolução dos seus próprios problemas, por isso mesmo merece, de facto, o carinho e o apoio e a atenção do setor público. E era isto, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
Muitas coisas mais haveria a dizer, mas eu penso que todos nós temos o nosso tempo também contado.
Muito obrigado. Não havendo mais observação nenhuma a colocar pela União das Mutualidades, convidava o Dr. João Dias, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a fazer os comentários.
Muito obrigado. Acho que, enfim, que já colocámos a posição em cima da mesa, já expusemos as situações que neste momento, de facto, nos é possível colocar, de facto, sublinhar que, havendo a oportunidade de garantia para todas as valências e não só para as que estão ligadas ao acordo de cooperação, de facto, isso deve ser trabalhado e que, obviamente, achamos que o facto de vir vertido em lei, esse tempo, e não só o tempo que já está, mas também o modo de compensação, não porá em causa nenhuma das partes e, portanto, a intenção de nenhuma das partes. E, portanto, de qualquer forma, como vos disse há pouco, faremos chegar, sem os dados que também gostaríamos de ter devidamente quantificados, mas não temos essa possibilidade, tudo aquilo que vos dissemos aqui, de uma forma mais, provavelmente mais explícita e já mais aderente para propostas concretas para, para os documentos. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram.
Oh, Sr. Presidente, desculpa, há pouco esqueci-me de mais um elemento que eu penso que é relevante. É o seguinte, as associações mutualistas cobrem neste momento cerca de 10% da população portuguesa. Tem cerca de 1 milhão de associados. Considerando também as suas famílias, creio que o movimento mutualista pode tocar neste momento entre 3 a 4 milhões de portugueses. Portanto, estas considerações que há pouco referi são efetivamente relevantes. Era este elemento que eu há pouco não referi. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria José Gamboa, quer dar uma palavra final?
O seguinte, já que nos vão mandar propostas, nós temos uma data para receber propostas, para depois começarmos a fazer os trabalhos. Portanto, a data é 3 de julho, porque iniciamos a discussão e a votação em sede de comissão a partir do dia 7 de julho. Portanto, 3 de julho. Pronto. Quem diz 3 pode dizer 4, 5, 6, até 7, para que os partidos possam trabalhar as propostas e fazer as suas respectivas propostas também. Tá? Para a comissão de trabalho. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a vossa colaboração, as vossas preocupações que seguramente as bancadas, partidos presentes tomaram a vida nota e vão ser bastante úteis para construírem a solução final desta iniciativa do Governo. Agradecemos também as propostas que queiram fazer-nos chegar, que também são um elemento importante de trabalho e se for necessário, voltarmos a contar com a vossa colaboração, não deixaremos de vos convidar. Muito obrigado.
Obrigado.